Professor, quanto tempo de atividade já tem o navio?
Olha, o navio ele tem praticamente, acho que uns 4, 5 anos de atividade, mas ele ficou parado cerca de um ano e meio por conta da docagem, né, de reparos que ele é obrigado a fazer a cada 5 anos, que demorou um pouco mais do que o previsto, né? Mas de atividade mesmo, eu diria assim, corrida, uns 3 anos mais ou menos, ele já cumpriu várias expedições, né?
O senhor sabe dizer quantas viagens, quantas milhas?
Olha, no momento eu não sei exatamente em milhas, mas em torno de umas 7, 8 viagens, mais ou menos, na plataforma continental, né? Em áreas oceânicas, né? Ele trabalhou com vários projetos aqui do Instituto, projetos da área geológica, da área física, química e biológica. Uhum. Agora, recentemente, ele voltou de um cruzeiro da área geológica, trabalhando no final da plataforma continental, estudando os exudatos de gases que tem na região do Talude. Foi um cruzeiro de 23 dias, mais ou menos. Ele estava previsto sair agora, semana que vem, mas como ele ficou um ano parado durante a docagem lá em Fortaleza, o comandante do navio pediu para que ele ficasse, mas fizesse alguns reparos na parte mecânica, né, que não estava previsto nos trabalhos de docagem. São serviços que já deveriam ter sido feitos. Então ele deve sair agora no final do mês para fazer mais alguns estudos, alguns deles de caráter até internacional, né, que tem vários outros pesquisadores, e logo em seguida ele vai instalar alguns equipamentos em frente à plataforma continental aqui em Santos, equipamentos de correntógrafos, sensores biogeoquímicos e uma série de outras coisas. E em novembro deve sair para um cruzeiro ao longo da cadeia Vitória Trindade, lá em Abrolhos, né, um cruzeiro também bastante importante. Ou seja, aos poucos ele está retomando a atividade, né, prevista, né, e atendendo a demanda atrasada, né, dos projetos para os quais o IAUSP foi financiado, nos projetos da FAPESP, do CNPq. Está tomando a rotina normal do navio oceanográfico, graças a Deus.
O que a incorporação do Alfa Crucis trouxe de especial para uma pesquisa marinha no Brasil?
Bem, tradicionalmente, a nossa pesquisa, pelo menos aqui a nível da Universidade de São Paulo, no nosso navio principal, que era o professor Besnar, é um navio que não tem muita autonomia, né, de tempo de expedição e de logística, né, então, e de pessoas também, né, era um navio menor, né. Então, toda a nossa oceanografia foi muito baseada em estudos praticamente de plataforma continental, né, com raras exceções, apesar de que o Besnar foi para a Antártica algumas vezes, mas, ou seja, cruzando águas oceânicas e águas internacionais, mas não é um navio que poderia ser usado sempre como rotina. O Alfa Crucis, ao contrário, ele tem quase 60 dias de autonomia de mar, né, cabem quase 40 e poucas pessoas, são 21 tripulantes e 19 pesquisadores. E ele tem uma autonomia muito maior e tem equipamentos bem mais sofisticados, recursos muito mais apropriados para áreas oceânicas profundas do que o Besnar tinha. Isso coloca o Brasil no mesmo patamar de países de primeiro mundo que têm a pesquisa oceanográfica no seu rol de pesquisa rotineira, né? Então, e além disso, o Atlântico Sul é um dos oceanos menos conhecidos. E agora a USP, com esse navio de maior porte, de maior autonomia, vai poder participar de projetos internacionais em parceria com outros países e desenvolver suas próprias pesquisas também, não apenas em águas territoriais brasileiras, mas em águas internacionais. E do ponto de vista geopolítico, né, e ambiental, é extremamente importante. Então isso coloca a Universidade de São Paulo, o Brasil, né, como um todo, né, num patamar bastante diferenciado em relação à pesquisa oceanográfica. Esse navio foi uma excelente aquisição para a pesquisa oceanográfica brasileira.
Ele pode fazer viagens para a Antártida?
Sim, ele pode fazer viagens para a Antártida. Ele já operou, ele tem um casco reforçado, é um navio que tem autonomia para isso. Né? Mas, a princípio, ele não faz parte da frota do Programa Antártico Brasileiro, a não ser que o Programa Antártico Brasileiro o requisite, né, e ele, eventualmente, ele, claro que ele pode ser utilizado, se houver necessidade.
E em que pé está a pesquisa marinha no Brasil, professor? Quais os estudos que são importantes? O que pode ser desenvolvido a partir dessas pesquisas desenvolvidas com esse navio?
Olha, a pesquisa oceanográfica brasileira, ela tem algumas décadas, né? Ela basicamente começou com os estudos que o Ministério da Diretoria de Hidrografia e Navegação, através do navio Almirante Saldanha, que era um navio da Marinha, e o professor Besnard, né, logo no início da década de 60, começaram a atuar com levantamentos oceanográficos básicos, né? E de lá para cá, a pesquisa oceanográfica evoluiu muito, né? Foram introduzidas outras técnicas de coleta de dados nos oceanos, né? Técnicas satelitárias, né? Instrumentos autônomos, né? Que aos poucos estão sendo incorporados na pesquisa oceanográfica brasileira, não é apenas navio. Antigamente nós nos baseamos apenas nas coletas in situ, usando o navio como a única plataforma de pesquisa de campo. Atualmente existem outras plataformas, como as técnicas de satélite, como eu mencionei, que podem medir dados oceanográficos, né, numa escala geográfica muito maior, né? Então, o mar para a sociedade brasileira é fundamental, né? Não dá para se imaginar como é que seria o Brasil se não houvesse o mar, né? Se o Brasil não fosse um país costeiro. E mais de 95% do PIB nacional passa pelos oceanos, né? Toda... As principais capitais dos estados brasileiros estão à beira-mar. Então, o mar tem uma função, tem um papel importantíssimo na nossa economia, na nossa cultura, na nossa história. E é muito importante estudar o nosso mar e os serviços ecossistêmicos que ele providencia para a nossa sociedade. E estudar o mar estudá-lo sobre todos os seus aspectos, né? Físicos, químicos, biológicos, geológicos, e também o seu papel social e socioeconômico. E para isso você precisa coletar dados e entender a estrutura e o funcionamento do ecossistema marinho. E particularmente o do Brasil é extremamente diversificado. Nós temos uma costa extremamente longa, que ocupa várias latitudes, com diferentes propriedades físico-químicas, variações sazonais diferentes, ecossistemas costeiros diversos, né? Ilhas oceânicas, ambientes rochosos, ambientes calcários, recifes de coral, etc. Então, cada aspecto regional, as características regionais desse mar, são importantes para a zona costeira adjacente. Então, e nós somos poucos oceanógrafos ainda. E ainda há muito o que fazer na pesquisa oceanográfica brasileira, sobretudo no que diz respeito a pesquisas de ponta, como pesquisas de nódulos metálicos, crostas cobaltíferas, recursos minerais, né, e recursos biotecnológicos também. O mar tem uma infinidade, tem um potencial enorme de fármacos e substâncias que podem ser úteis para a indústria farmacêutica, indústria alimentar, indústria cosmética brasileira, e importante, que são extremamente importantes para o desenvolvimento do país, né?
O senhor falou que são poucos oceanógrafos. Quantos são hoje? O senhor tem esse número?
Não tenho exatamente o número. Alguns anos atrás eu tinha um número que era cerca de menos de 500. Nossa. Doutores em oceanografia, né? Para 8.500 quilômetros de costa, sobra muita água para cada pessoa estudar, né? Então, precisaria se formar mais doutores em oceanografia, né? E ter mais recursos para aquisição de equipamentos, laboratórios flutuantes, e também investir mais nessas plataformas de ponta, né, de tecnologia de ponta automatizada, né? Então, ainda nós estamos ainda carentes de recursos humanos e de investimento em equipamentos de ponta. São poucos os estados brasileiros que têm essa possibilidade, né? O Brasil é muito extenso, né? O ideal seria ter um instituto oceanográfico e mais navios como o Alfa Crucis à disposição da comunidade acadêmica brasileira, né? Evidentemente que a Marinha cumpre muito bem esse papel, ela disponibiliza os seus navios, sem sombra de dúvida, mas às vezes não bastam os navios, precisa ter um capital social formado, precisa ter equipamentos de laboratório importantes também para a pesquisa oceanográfica, e é isso.
Em termos de investimento de institutos de pesquisa, vocês têm apoio de FAPESP, CNPq, mais algum outro?
Sim, nós temos no estado de São Paulo, ele é bastante privilegiado pelo fato de existir a FAPESP, né, que é talvez a nossa principal agência de fomento na pesquisa científica do estado. A nível nacional, temos as agências, temos o CNPq, né, e existem outros editais também que às vezes financiam a pesquisa, como a FINEP, e o Ministério da Educação, através da CAPES, também financia a formação de recursos humanos e dá um pouco de apoio para alguns projetos também. E cada estado brasileiro tem as suas fundações estaduais, né, de pesquisa, que também são importantes, né, nas pesquisas desses estados, né. E uma coisa muito importante também é o potencial que nós temos, que das indústrias e das fundações vinculadas às indústrias, à iniciativa privada, em financiar nossas pesquisas. Isso precisaria ser incentivado mais, sabe? Que ao contrário do que ocorre em outros países da América do Norte, da Europa, onde as indústrias às vezes têm um papel fundamental no financiamento da pesquisa, no Brasil isso ainda a maior parte da pesquisa ainda é financiada por órgãos públicos, né? E se as indústrias participarem disso, daria um salto enorme no desenvolvimento científico brasileiro, sobretudo na pesquisa oceanográfica, que requer bastante recursos. É uma pesquisa cara, pesquisa oceanográfica. Acho que depois da pesquisa em astronomia, essas que a NASA desenvolve, né, de lançamento de foguetes, né, acho que a pesquisa oceanográfica talvez seja uma das mais caras que existem, né?
E seria bom para todo mundo, né?
Com certeza.
Uhum. Tá ok. Nós conversamos com o professor Frederico Pereira Brandini, que é diretor do Instituto Oceanográfico da USP.